Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero começar a minha fala, meu caro senador Pedro Taques, dizendo que Vossa Excelência foi muito respeitoso a partilhar a senadora Gleice. E eu quero parabenizar a senadora Gleice pelo espírito de solidariedade. Mas eu começaria dizendo aqui que o problema mais grave, mais urgente que o Senado precisa resolver para evitar uma sessão constrangedora como a da noite passada, é resolver essa questão do prazo das medidas provisórias. E essas medidas provisórias, elas têm um erro de origem. Quando se estabelece 120 dias da vigência da medida provisória, esse prazo de 120 dias não diz quanto tempo ficará na Câmara e quanto tempo ficaria no Senado. Esse é o erro de origem. Por isso que a Câmara hoje, evidentemente que não deveria fazê-lo, mas ao ficar dos 120 dias, 115, 117, ela não comete nenhuma ilegalidade, meu líder Renan Calheiros. Porque, insisto em dizer, a medida provisória ela tem um erro na sua origem. Ela não estabeleceu o tempo que deveria ficar na Câmara e o tempo que deveria ficar no Senado. E essa é uma questão que precisa de urgência. Porque ontem, aqui, e aí, ao tumultuar uma sessão, ao ter toda aquela pressão, aí eu concordo com o senador Pedro Taques. O requerimento de encerramento, ele não poderia ir a voto sem conceder tempo para a discussão do requerimento. Até porque esse é o que diz o regimento aqui nosso. Teria que ser discutido, teria que ter o tempo para o encaminhamento e assim, aí sim, ia voto. A partir daí, houve todo aquele tumulto. Não justifica isso o que aconteceu, mas eu acho que a gente também tem que restabelecer os fatos como eles são. Senão, eu ia ficar aqui também como sendo omisso. Quero ser solidário à senadora Marta Suplicy, ela realmente, embora com muita dificuldade, mas chegou ao final da sessão. Mas eu acho que são sessões como essa que diminui realmente o parlamento, em especial o Senado Federal. Eu acho que nós temos que daqui para frente ter o cuidado para que exceções como essas não se repitam mais. Eu vou conceder uma parte, eu fiz só a introdução, mas eu preciso abordar o assunto que me trouxe à tribuna e já lhe concedo a parte. Senhor presidente, senhora senadora, senhor senador, ontem o meu partido, o PMDB, a convite da senhora presidente da República, estivemos num almoço. E lá, a presidente que nos recebeu com muita cordialidade, com muita educação e nos deixando à vontade, fez a senhora presidente várias colocações. Mas eu quero especificamente me ater a uma delas que foi o momento em que eu tive a oportunidade de me pronunciar nesta reunião. Disse a senhora presidenta que ela tinha uma preocupação muito grande, senadora Ana Amélia, com a questão do desmatamento. E que não era uma preocupação de alguém que poderia ser considerado um ambientalista xiita, uma coisa parecida, mas alguém que tem a responsabilidade de conduzir a nação. Eu não votei na presidenta Marta, não fiz campanha para a presidenta. No meu estado, foi o único lugar que o governador do PMDB apoiou o candidato José Serra. Mas nem por isso eu seria incapaz de cometer qualquer tipo de desrespeito. E invoco o testemunho do meu líder, da minha bancada, o senador Renan Calheiro. Quando a nossa presidente acabou a sua colocação, eu disse à presidenta que eu estava convencido que o texto aprovado na Câmara em nenhum momento estimulava desmatamento. Até porque, senhores senadores, senhoras senadoras, o texto é muito claro, ele se reporta a um decreto de junho de 2008. Ora, se tem um marco legal, e veja, senhores senadores, todo mundo, qualquer produtor que fizer um desmatamento depois de junho de 2008, ele não encontra agasalho no texto da lei. ele será punido pela legislação. Como é que pode estimular desmatamento um texto como esse? Ao contrário. E aqueles que estão até junho de 2008, longe de anistia, eles terão que entrar num programa de regularização fundiária. E só depois que recuperarem aquilo que for degradado, e só aí então é que as multas poderiam ser suspensas. Veja como o texto é claro, e é um texto pedagógico, porque o que será que é mais importante? Recuperar a terra degradada ou recolher imposto através desse tipo de multa? Eu quero conceder uma parte aí à senadora Ana Amélia, logo em seguida à senadora Vanessa Grande. Desculpe, eu devo conceder uma parte primeiramente ao senador Flecha Ribeiro. Perdoa.
Senador Mocca, eu peço Vossa Excelência que conceda primeiro a senadora Ana Amélia, a senadora Vanessa, e eu aguardo para aprender com os apartes das duas senadoras, como estou aprendendo com o pronunciamento de Vossa Excelência.
Vossa Excelência pode falar, senador.
Eu agradeço. Aí eu concedo a parte à senadora Ana Amélia.
Eu apenas porque aceito a delicadeza do nosso colega Flecha Ribeiro, porque imagino o tema que ele vai abordar numa parte que fará a Vossa Excelência, senadora Vladimir Mocca. Eu fico nesse ponto da sua conversa com a presidenta Dilma Rousseff a respeito do esclarecimento em torno dos termos, das palavras usadas que, por desinformação, elas estão criando uma confusão no entendimento da sociedade brasileira a respeito do Código Florestal no aspecto específico do que se chama anistia. Como bem Vossa Excelência acaba de explicar, não se trata de anistia, mas uma forma pedagógica de, em vez de punir, aproveitar esta multa para a recuperação da área desmatada nas condições legais que são apresentadas no texto, primorosamente elaborado por Aldo Rebelo, que fez um trabalho e que Vossa Excelência, como deputado federal, teve também participação, sim, na elaboração desta difícil missão de compatibilizar a questão de interesse nacional com o aumento da produtividade agrícola e, ao mesmo tempo, dar sustentabilidade à produção com o cuidado ambiental. Parabéns a Vossa Excelência, tenho certeza que seu papel aqui no Senado, no encaminhamento do debate sobre o Código Florestal, será de relevância fundamental esse trabalho, que já começou com a articulação, seja com Jorge Viana, relator da Comissão de Meio Ambiente, seja com Luiz Henrique, do seu partido, que é responsável pela relatoria nas comissões de Constituição e Justiça e também na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Parabéns e conte com o meu apoio aqui, senador Mocca. Nós precisamos é esclarecer os detalhes disso que não está sendo bem entendido pela sociedade brasileira.
Eu agradeço a parte, concedo a parte à senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, senador Mocca. Um dia desse eu estava aqui fazendo pronunciamento sobre o mesmo tema e Vossa Excelência me solicitou a parte, chegou a minha vez de solicitar a parte a Vossa Excelência. E dizer que nós temos pensamentos convergentes. Acho que não dá para tratar o Código Florestal, o conteúdo do projeto aprovado pela Câmara, como um código que valoriza e estimula o desmatamento, não. O deputado Aldo Rebelo, em momento nenhum, anistia qualquer desmatador. Pelo contrário, a redação do artigo, salvo engano, o artigo, não vou citar porque são tantos.
Artigo 8º.
Artigo 8º. A redação do artigo 8º é a cópia do decreto assinado pelo presidente Lula de uma política de recuperação florestal. É a cópia. Qual é a diferença? Anistia é quando a gente recebe uma multa e dela é anistiado, é perdoado. O que é que o projeto propõe? Que o agricultor que desmatou ao arrepio da lei, ele deve obrigatoriamente entrar no programa de recuperação florestal e, a partir desse momento, ele sim será considerado como uma pessoa legal, porque ele pagará a penalidade não com reais, com dinheiro, mas ele pagará com árvore. E o que é que nós queremos? Dinheiro ou queremos a árvore? Nós queremos a árvore, a floresta replantada. Mas, olha, já tem informação de que o senador Jorge Viana, relator na Comissão de Meio Ambiente, já conversou com o deputado Aldo e nós vamos aqui travar o bom debate, que é isso que o Brasil espera de todos nós. Parabéns, senador Mocca, por vossa posição.
Agradecendo a...
Senador Mocca, Vossa Excelência tem mais 10 minutos, já que está falando logo após a ordem do dia, portanto, o tempo de Vossa Excelência é dobrado.
Concedo a parte ao eminente senador Flecha. É que Vossa Excelência me pediu primeiro, senador.
Senador, Vossa Excelência iniciou o seu pronunciamento tratando da sessão, fazendo comentários sobre a sessão de ontem, da tarde e noite de ontem. Vossa Excelência disse que essa sessão não deveria se repetir porque ela era negativa em relação à imagem do Senado Federal. Eu quero dizer a Vossa Excelência, eu estava em reuniões no gabinete e fui informado de que o senador Humberto Costa e a senadora Gleisi Hoffmann teriam usado da tribuna fazendo também comentários sobre a participação da oposição, dos senadores da oposição na sessão de ontem. E vim até aqui para poder colocar, e farei isso no momento oportuno. Eu não quero prejudicar o seu pronunciamento, que trata de uma questão importantíssima, que é a revisão do Código Florestal, que uma peça de mais de 40 anos tem sim que passar por um processo de flexibilização em função do incremento da tecnologia. Mas isso é um assunto, como disse a senadora Ana Amélia, que Vossa Excelência domina com competência e fará o debate responsável na ocasião em que o projeto estiver tramitando aqui no Senado. Mas, com respeito à sessão de ontem, eu quero dizer a Vossa Excelência que é exatamente o contrário. Eu acredito que a sessão de ontem mostrou a defesa da democracia que ocorreu aqui no Senado Federal. Não é possível, é o que eu estou... Abri aqui o site do Senado e vejo a manchete dizendo: Humberto Costa diz que governista vão endurecer contra a oposição. Eu quero dizer que eu não sabia que o senador Humberto Costa ou os governistas eram moles. Não acho que sejam moles. Então, não há o que endurecer. Eu acho que Fidel já dizia, o Che Guevara, endurecer sem perder a ternura. Sem perder a ternura. Então, eu acredito que nós todos fizemos ontem o papel de defensor da Constituição e do regimento do Senado Federal. Não acredito que tenha sido uma sessão para ser esquecida, muito pelo contrário, mas uma sessão para ser relembrada e continuada. Acho que o processo democrático é isso mesmo, é o debate, é a vontade da maioria, mas a maioria dentro do regimento que diz. Eu por várias vezes, pedi uma questão de ordem pelo artigo 14 e não me foi concedido questão de ordem. Regimentalmente, tem que ser levantada e respondida no momento da solicitação. E a questão de ordem era exatamente para dizer que os requerimentos, sim, tem que ser discutido um a um, e não da forma como foi colocado aqui. Mas isso é uma opinião que eu queria só trazer a Vossa Excelência e poderei aprofundar melhor no pronunciamento que farei da tribuna. Muito obrigado e parabéns pelo restante do pronunciamento de Vossa Excelência sobre o Código Florestal.
Eu quero agradecer ao senador Flecha Ribeiro. Mas, na verdade, eu não queria passar por omisso. É que talvez Vossa Excelência não teve a oportunidade de ouvir os pronunciamentos que aqui aconteceram em relação de outro. Mas eu quero, não, mais uma vez, não sou homem de ficar em cima do muro e nem de me omitir. Eu acho que aconteceu ontem, insisto em dizer, eu não gostaria, e essa é a opinião pessoal, que se repetisse. Eu acho que a gente pode debater, nós podemos ser firme, né, e flexível, mas nós não, ontem, lamentavelmente, o que se viu no final da sessão foi realmente alguma coisa que, a mim particularmente, e insisto nessa opinião, ela não engrandece o parlamento. Mas concedo uma parte ao senador Cacildo Malone.
Doutor Vladimir Mocca.
Em relação ao caso de ontem, eu acredito que até que demorou, que houve uma verdadeira cirurgia na questão das MPs. Isso, eu diria que as MPs estão hoje na UTI, Vossa Excelência é médico. E para retirar da UTI agora é fazer esse tratamento necessário para corrigi-las. Acho que nós vamos ter um outro momento a partir de ontem em relação às medidas provisórias. Sem dúvida alguma. É um grande questionamento. Inclusive, para chegar daí na questão que eu gostaria, que é do Código Florestal, ontem, no almoço com a Presidente da República, lá no Alvorada, a nossa bancada do PMDB, essa questão foi tratada. E aí, no Código Florestal? Eu queria lhe cumprimentar que você estava tratando sobre isso. E como médico, como professor, colocou de uma forma extraordinária para encontrarmos o denominador comum em relação ao Código Florestal que está chegando à casa. Eu senti que o senador Eduardo Braga tem alguns pensamentos um pouco diferentes, isso dentro da nossa bancada. O que é que eu estava achando? E eu digo isso com muita sinceridade, é meu jeito de agir. Senador Mocca, Vossa Excelência, com o senador Eduardo Braga dentro da nossa bancada, buscando esse entendimento com a participação do relator na comissão de agricultura e da CCJ, que é o senador Luiz Henrique da Silveira, partindo essa, os senhores três, eu acho que vão tirar o entendimento da nossa bancada para daí, com o senador Jorge Viana, no meio ambiente, nós buscaremos uma grande construção. Porque aquela hora que Vossa Excelência disse que a degradação no Brasil não está na proposta do Aldo para que se anule, que se anistie, é absoluto. Vão ter que fazer uma inscrição das propostas, nos desejos, vão ter que recuperar, vão sobrestar as notificações, as multas vão ficar sobrestadas até que a recuperação seja condicionada, esteja ok, para depois se cumprir esse ajuste de conduta, serão liberalizados. Quer dizer, é um assunto que até a presidente não conhecia. E Vossa Excelência deixou muito claro ontem. Então, eu acho que vai... A participação, Vossa Excelência, com o senador Eduardo Braga, com o senador Luiz Henrique, dentro da bancada nossa, tiraremos um consenso para ir debatermos com o relator no meio ambiente, para tirarmos um grande entendimento quanto antes em relação ao Código Florestal. Quero cumprimentar porque a Vossa Excelência traz a convergência, entende da matéria e para nós catarinenses, em ouvi-lo é uma grande honra.
Eu quero agradecer o senador Cacildo Maldame, que estava presente, assim como outros. Eu, senador Pedro Simão, senador Renan Calheiros, eu quero finalizar dizendo o seguinte, eu tenho o maior respeito pela presidente Dilma. Acho que ela surpreende positivamente o país. Na minha avaliação, aqueles que não votaram na presidenta. Surpreende na forma firme, na maneira como gestora. Ela imprime um ritmo importante e me agrada muito a postura e o comportamento da presidenta. E ontem, quando ela disse que a preocupação dela era exatamente com a repercussão internacional, eu também tive a oportunidade de dizer, senadora Ana Amélia, isso é que é o mais engraçado. É verdade que mercado é mercado, balança comercial, compra, demanda, né? Aqueles que têm o recurso para comprar, eles de alguma forma estabelecem as condições. Mas, senhores senadores, senhora senadora, o que que é a Europa, o que que os Estados Unidos têm para nos ensinar em relação à preservação? A Europa não tem 0,4% da sua vegetação nativa, enquanto que o Brasil tem mais de 60%, mais de 60%. O Pantanal do Mato Grosso do Sul chega a 80% da vegetação nativa. O que nós temos que dizer, e temos que invertir, é a lógica desse discurso. Nós somos, de longe, a nação que mais produz alimento de forma sustentável. A nação que, apesar de produzir grandes quantidades de alimento, o faz preservando o seu patrimônio ambiental. Esse que é o discurso, e não nos acuarmos em função de pressão de ONGs, que lá no quintal deles não tiveram o cuidado que agora eles tentam colocar aqui para nós. Não se preocupem eles, nós vamos preservar. Nós do Mato Grosso do Sul temos tradição na preservação e nem por isso deixamos de produzir. Somos o terceiro produtor de grãos do país e somos grande produtor e exportador de carne no país, além das nossas commodities ali de... ao encerrar, dizer aos senadores e senadoras o que houve ontem no almoço, invocando o testemunho daqueles que lá estiveram, foi um diálogo respeitoso, absolutamente respeitoso, da parte da presidente, a quem eu quero agradecer pelo honroso convite, e da minha parte, jamais seria indelicado com uma pessoa que, neste momento, representa 100% de todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado.